todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Okitok.
E eu sou o Maelo.
E nós estamos de volta, senhoras e senhores, para viajar de novo para mais um ano, Maelo. Olha aí, quanto tempo que a gente não viaja para um ano específico?
É, vamos agora estar de volta aos 1960.
Segunda parte. A gente já fez um programa de 1960, há tempos atrás, quando era só eu e Leandro Bucol.
Nossa, faz tempo mesmo, hein? E agora a gente vai chacoalhar todos os esqueletos, porque hoje vai ter muita coisa boa.
Cara, esse programa tem uma cara de Tarantino.
É verdade, né? Porque ele sempre utiliza esses estilos de sons, né? Nos filmes dele. É bem bacana.
Exatamente. Anos 50, anos 60, você vai ouvir aqui o que Tarantino ainda não usou em sua filmografia. Vamos lá, vamos lá. Então chega de papo e bora pro som de 1960, começando com Ventures, tocando Walk, Don't Run. Na Máquina do Tempo!
I wanna walk you home. walk you home. You look so good to me. Ooh-wee. I saw you walking all alone. That's why I wanna walk you home. That's why I wanna walk you home. That's why I wanna walk
you home. Doc, I'm from the future. I came here in a time machine that you invented. Now I need your help to get back to the year 1985.
Separate this way. We've been together so long. Do I have to separate this way? Well, I'm gonna let you go ahead on, baby. Pray that you'll come back home someday.
Play the blues, boy. Play the
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Elvis Presley, porque 1960, anos 50, anos 60, aqui no geral, no Máquina do Tempo, a gente não pode fazer um programa sem tocar o rei, certo?
Bom, não sou eu que tô falando, isso é de conhecimento geral da humanidade que sem Elvis não existiria rock and roll.
Pois é, cara, não existiria rock and roll como nós conhecemos, né? E a gente vai perceber isso nessa faixa aqui. Nós ouvimos Reconsider Baby, do disco Elvis is Back. Elvis está de volta, Vossa Majestade voltou, voltou de onde também, né?
Voltou da guerra, pô.
Voltou da guerra, voltou do exército. É aquela fase do Elvis que que todo mundo que conhece um pouquinho de rock já sabe, a gente já contou um pouquinho disso aqui no Máquina, de que o Elvis foi convocado pro exército. Na verdade, ele não foi pra guerra, porque já não tinha guerra nenhuma acontecendo nessa época.
É, já tinha acabado a Guerra da Coreia, né? Na verdade, é só o serviço militar obrigatório
mesmo. Exatamente, ele foi só pro serviço militar, aonde ele foi prestar esse serviço na Alemanha.
Puta, mas foi longe, hein?
Foi longe, foi longe. E foi lá, na Alemanha, aonde ele conheceu a sua amada Priscila, que era filha de um coronel ou de um...
Oh, beleza.
Eu não vou me lembrar agora qual era a patente do pai dela, mas ele era um oficial superior ao Elvis, cara.
Mas o Elvis, que patente que era? Eu nem lembro o que ele foi fazer lá.
No... Eu também não me lembro a patente dele, mas ele era uma parada, assim, bem rasa, porque ele ficou fazendo trabalho de escritório. Os Estados Unidos não queriam colocar sua majestade do rock, ídolo de milhões, no meio da trincheira, etc. Então, pegaram leve com o Elvis e botaram o Elvis pra fazer trabalho burocrático lá, pra aquele oficial, né?
Assim, na minha opinião, parece que fez bem pra ele essa época que ele ficou lá, porque ele voltou arrebentando. Esse álbum, pra mim, é um dos melhores. Eu não sei se mudou a fase, eu não sei dizer, mas ficou mais quente, mais ardente aquela coisa,
exato,
né?
Exato, cara, tu falou tudo agora. Eu não sei se foi a Priscila que deu essa influência pra ele, eu não sei se foi o Coronel Tom Parker que... Tava louco pra ele voltar, mas esse disco, ele é um disco único da carreira do Elvis, porque ele é o disco que fica exatamente entre duas fases. A fase em que ele estourou, a fase pré-exército, né, onde ele estourou, se mostrou, virou Vossa Majestade Elvis Presley, e a fase que viria logo depois, que é a fase dos filmes.
É verdade.
Né, porque quando ele voltou, o Coronel Parker estava endividado até o...
McFly!
É, e aí pensou no seguinte, cara, o dinheiro está onde hoje em dia? O dinheiro está nessa indústria nova, recente, que está começando a movimentar um financeiro altíssimo chamado cinema.
É, eles tiveram bons momentos, na verdade, né, Hollywood naquela época.
E o Coronel Tom Parker pensou, bom, vamos botar o Elvis nessa pra gente ganhar dinheiro, né, também. E transformar o Elvis naquela caricatura de si mesmo que ele se tornaria depois. Mas o legal, cara, é que esse disco aqui, ele vem um pouquinho antes do primeiro filme e é uma delícia de se ouvir, porque ele ousa, ele começa a brincar, ele começa a ousar musicalmente. Além de ele deixar um pouquinho o rock and rollzinho, o twist, meio twistzinho de lado, e investir ainda mais na influência dele, grande, que é o blues. Pô, você vai ouvir Reconsider Me, isso é um blusão.
Sim, é forte.
Blusão de deixar o Robert Johnson feliz. O cara ainda me traz uma gravação, a famosa gravação dele cantando Fever.
Nossa, é muito forte, né?
É desse disco também.
É verdade.
Eu só não trouxe Fever aqui porque a gente já tocou uma outra versão de Fever no Máquina do Tempo, cara.
Fever, quem é que canta Fever mesmo? É, eu lembro de um vocal feminino que cantava Fever, agora eu não lembro.
Peggy Lee, cara. Nós tocamos essa versão da Peggy Lee no programa de 1958. O link estará aí no post pra vocês verem, de novo, pra vocês verem o que eu falei de Peggy Lee, dessa fantástica versão de Peggy Lee. Mas a do Elvis também não fica atrás, cara.
Não, de jeito nenhum. Elvis é Elvis, né, cara?
Elvis é Elvis, é o rei, cara. Vossa Majestade. E é uma delícia. Procure esse disco, Elvis is Back. Eu sei que é difícil procurar os discos do Elvis, então faça o seguinte, procure coletâneas. Pronto. Procure coletâneas, porque essas duas músicas aqui, Reconsider Me e Fever, estão em tudo que é box, coletânea do Elvis, você vai achar.
E antes, vocês escutaram Fats Domino com a música I Want to Walk You Home, do álbum Sings Million Record Hits.
Uau.
Que, aliás, não dá pra falar, é outro cara que a gente não consegue falar de rock and roll sem falar de Fats Domino.
Não, Fats Domino foi um marco, cara, do início do rock, junto com o Chuck Berry, junto com a galera do Little Richard, etc, junto com o Bill Haley, Fats Domino tá lá, é de importância igual.
Então, e eu vou falar, com exceção do Elvis, ele foi o cara que mais vendeu disco nos anos 50 e 60.
É?
Ele chegou a vender milhões, 10 milhões, uma coisa assim. Era coisa absurda. E detalhe, né? Eu digo que ele é muito importante porque ele foi influência pra muita gente, como, por exemplo, Paul McCartney.
Sim.
Tem a Norah Jones, que seguiu. O Neil Young. Até o Elton John se baseou nele. Porque, assim, aquela voz dele forte, né? Você pode ver que não é aquela pegada, ele não tem aquelas músicas velozes como era da época de Twist, né? Porque ele tá no meio do Twist, né? Depois da era da Beatnik. Uhum. E não tem aquela pegada toda. Ele tem aquela vozeirão, né? É uma coisa totalmente diferente, cara. É muito bacana. Cara, e ele nasceu numa família musical, né? Por isso que tudo esse talento, né? Cara, imagina, é toda aquela coisa, né, da... Acho que é New Orleans que ele era, sei lá. Ele era de família... Família não, né? Eles falavam aquela... francês, né? Ele era... Como que era?
Era Caillou, é isso?
eles falam... lá na época, a linguagem também era chamada de crioulo.
Ah, sim, a língua crioula, sim.
E eu tava dando uma olhada, cara, ele chegou a vender 65 milhões de álbuns. É muita coisa, né, cara? É muita coisa.
Eu não estranharia, se eu não me engano, aí eu já tô falando meio de cabeça, posso estar falando uma besteira, mas eu gosto de me arriscar de falar as coisas de cabeça, né? Mas se eu não me engano, o Fats Domino foi um dos primeiros, se não o primeiro, assim, a vender uma quantidade obscena de discos. Coisas que só Chuck Berry e o Little Richard conseguiriam. Pouquinho depois, o Fats Domino foi primeiro. O Chubby Checker, né, viria alguns aninhos mais tarde, inspirado no Fats Domino também, pra superar o Fats Domino de vendagem com o Twist. A gente já contou a história do Twist por aqui. Mas enfim, aí essa progressão de artistas que viriam depois, que venderiam até mais que o Fats Domino, começaria a fazer uma história, uma escada de vendas.
Primeiro álbum dele na época, né, que fora esse álbum que a gente tá falando, mas o primeiro, que foi o Carry On Rocking, cara, o cara emplacou, ele vendeu milhões. Pra você ter uma ideia, nessa época, de até 62 por aí, ele chegou a emplacar média assim de 35 músicas nos top 40 hits da época.
Caraca, cara.
Não é pra pouco não, cara. O cara era muito foda, muito bom, cara.
Exatamente como você falou, ele com essa origem dele, a origem Caillou, a origem Crioule, a origem de Nova Orleans, né? De toda aquela cultura blues voodoo. De Nova Orleans. Legal. Crescendo naquele jeito, ele foi o primeiro cara que pegou aquele blues e deu uma enquadrada nele pra virar rock and roll, né? Mas você ainda sente essa puta raiz de blusão. Tinha uma série na HBO que eu adorava. Eu tenho a impressão de que eu era o único que eu adorava aquela série. Chamada Dream. Ou Dreamy, na verdade, como era chamada.
Eu não assisti.
Cara, é maravilhosa. Que conta exatamente a história de um bairro de Nova Orleans. Bairro onde, por 99% daquela porra daquele bairro era povoado por músicos. A cultura e a economia giravam em torno da música, naquele bairro. E era aquele blusão de raiz, era aquele blusão dos anos 40, sabe? Anos 50, 40 e 30, por aí, que a galera
muito
ainda
bom, né,
mantinha. Cara? E o Fats Domino viu um pouco dali. Se vocês assistirem Dream, vocês vão entender o que eu tô falando.
Todo roqueiro tem que ouvir Fats Domino. E tem que ter pelo menos um álbum na sua casa pra falar, olha isso aqui, ó. Uma puta referência.
Nem que seja coletâneo. E antes disso, nós ouvimos um instrumental da banda The Ventures, com o clássico Walk Don't Run, do disco de mesmo nome, que saiu em 1960. Uma banda que havia sido formada em 1958. Lá em Washington, exato. Exatamente, em Tacoma, Washington. A banda é conhecidíssima, ficou conhecidíssima por vários sucessos que eles fizeram na época, só instrumentais.
Aliás, divertidíssimo, porque o som dos caras é muito bom. Eles são muito divertidos.
Exato. E sabe aquela coisa que eu falei no começo? De que a gente ouvia muito som típico de Tarantino?
É.
Cara, isso aqui. Se Tarantino ainda não usou isso aqui, eu não sei porquê. Ele por quê, tá comendo, né, uma bola do caramba, cara.
Eu acho que ele não conhece. Eu acho que ele falou Dick Dale, né? Ele só conhece Dick Dale.
Ah, não, cara. Eu duvido, cara. Tarantino deve ter uma... Cara, Tarantino deve ter a coleção de vinil. Não digo nem de CD, de vinil mais invejável do mundo, cara.
É verdade.
Eu duvido que ele não tenha The Ventures na
marca. Você não acha assim que o The Ventures, pra época que ele foi fundado, é bem legal? Porque assim, eu posso estar errado, mas não tem uma pitadinha ali daquele surf music dos anos 70, a lá Beach Boys, essas coisas, final dos anos 60, assim?
Ah, total. E vamos lembrar que Beach Boys também começou no finalzinho dos anos 50?
Sim, é
então,
verdade.
Sim, ele veio da fase. O surf music, inocentezinho, começou em meados dos anos 50, né? E os Beach Boys viraram os reis da coisa. E o Ventures veio dessa era também, veio nessa galera. Mas eles conseguiram dar uma acidez nisso que ficou muito característico pra eles. Veio com clássicos como Walk Don't Run, veio Surf Rider, veio Journey to the Star. Inclusive, essa música Walk Don't Run, que havia sido gravada anteriormente, na verdade, um pedacinho dela foi usada como vinheta de um programa de rádio.
Ah, eu não sabia disso.
Naquela época. E a música estourou por causa disso. Então todo mundo ficou maluco. Em 1960 a música foi lançada, porque todo mundo queria saber qual era dessa música original. Foi um DJ, foi inclusive um DJ de Seattle que usou esse negócio como vinheta. E aí o empresário da banda, o que mais tarde seria o empresário, que era dono de uma gravadora da Dalton Records, ele Sim. quis conhecer a banda e, bom, é vocês mesmo, cara, assina um contrato com essa troça e vamos lançar o Walk Don't Run pela minha gravadora. E lançou pela Dalton Records o single, que ficou em segundo lugar no Top 100.
Nossa, muito, né, cara? Muito bom. Se eu não me engano, aquela música do Hawaii 50, o Hawaii 50, se eu não me engano, é o som deles, não é?
Sim, exatamente. Em 1968, os caras vêm fazendo sucesso tão grande que chegou em 1968, foi lançada a série Hawaii 50. Cara, precisamos de uma música instrumental forte pra começar esse negócio. Chamaram The Ventures, vamos compor um negócio desse, e aí, cara, puta, sobe o som! Sobe o som que você é muito bom!
É muito bom, cara, muito bom.
Ah, cara... Fantástico, cara, fantástico, fantástico isso aqui. Os caras continuaram fazendo sucesso depois disso, se tornaram referência absurda nos anos 70 e 80, né? Um monte de banda nos anos 70 e 80 veio gravando. Nos anos 90 teve nego gravando isso, cara. Ainda nos anos 60, a banda foi tocar no Japão. Tocou com uma outra banda chamada The Astronauts e juntou com um monte de outras ali, fazer um puta festival, e foi um boom da música instrumental com o foco na guitarra. Depois que houve esse festival onde tava The Ventures, Astronauts, etc. Lá. No Japão foram vendidas 50 mil guitarras em 2 anos.
Caramba! Tá mesmo, eu não sabia disso.
Os japoneses ficaram malucos!
Quero tocar guitarra. Me dá guitarra, quero tocar guitarra.
Pois é. Depois disso, né, pra surgir aqueles filho da mãe que a gente vê nos vídeos do YouTube que toca com 2 guitarras, 3 guitarras ao mesmo tempo, não custa, né? Foi só um passo.
É lógico. A
culpa é dos Ventures! Vamos para o próximo bloco, Maelo.
É isso aí. E vamos agora escutar Chubby Checker com Twisted USA
na máquina do tempo.
You know they're
twisting USA.
Yeah, yeah, they're twisting in New York, in old Chicago town, in Hartford, in Frisco. They all go round and round. They're twisting on bandstand. So baby, don't you put me down. You know that
I would fall. I want to holler, but the joint's too small. Young man of rhythm got a hold of me too. I got the rocking pneumonia and the boogie boogie blue. Want some loving, baby, that ain't small. I want to kiss her, but my gal's too tall. Young man of rhythm got a hold of me too. I got the rocking pneumonia and the boogie woogie blue. I wanna scream, I want you all to know. I would be running, but my feet's too slow. Young man of rhythm got a hold of me too. I got the rocking pneumonia and the boogie woogie blue. Coming now, I'm hurrying home. I gotta hurry, cause I'm taking too long. Young man of rhythm got a hold of me too. I got the rocking pneumonia and the boogie woogie blue. I wanna scream, I want you all to know. I would be running, but my feet's too slow. Young man of rhythm got a hold of me too. I got the rocking pneumonia and the boogie woogie blue. I wanna scream.
All right, folks, come on. This is a party. Come on, let's have some fun.
Estamos de volta e acabamos de ouvir Johnny and the Hurricanes, a música Beatnik Fly.
A gente já contou isso algumas vezes, sempre que a gente fala dos anos 50 e 60, sempre vale a pena lembrar. Existia muito a cultura do single, né? O disco propriamente dito, o LP propriamente dito, o álbum, era algo que ainda estava sendo formado, era uma cultura que ainda estava, as pessoas ainda estavam se acostumando com ele. Porque antes do álbum, as pessoas não compravam um disco, na verdade, né? Quando muito, compravam um single. Mas mesmo antes dos singles, você não comprava música, você não comprava o disco pra você levar pra casa. Você só podia ouvir a música tocando quando era tocada na rádio. Que, inclusive, até uma curiosidade interessante. Nos anos 50, o mercado de home music, vamos chamar assim, era baseado em cima de partitura. Sim. As pessoas tinham aula de música nas escolas, então as pessoas sabiam tocar um mínimo de piano. Existia muito a venda de partituras pra você chegar lá na lojinha do piano, comprar a sua partitura, voltar pra casa e começar a tocar. Se você quisesse ouvir a música quando você quisesse, você mesmo toca.
Legal, né? Mas você vê que isso é uma realidade. Quem escuta essas músicas dos anos 60, consegue, dos anos 50, 60, uhum, percebe que o piano é muito expressivo.
O piano é muito presente, né?
É. Sabe 50. Por quê? Porque eles não conheciam a distorção.
Exatamente. Depois que a guitarra se tornou um instrumento mais popular, surgiram as distorções e efeitos, etc., ela se tornou cada vez mais versátil. Os músicos se interessaram mais em compor para a guitarra do que compor para o piano.
Sim, é verdade.
E aí daí que nasceu toda essa paixão pelo rock and roll. Por isso que a guitarra se tornou o instrumento símbolo do rock and roll, praticamente.
Porque antigamente ele só fazia aquela basezinha, né? Com exceção, eu vou falar de caras como tocava blues, como Bo Diddley, uhum, e caras antigos que conseguiam tirar sons da guitarra que até então não eram muito difundidos, assim.
Exatamente.
Né?
E com a guitarra pura ainda por cima. É, por verdade. Outro lado, enquanto o blues estava se formando, a galera branca, suburbana, classe média, continuava curtindo o pop mainstream, que era muito formado por big bands, que o Johnny the Hurricane chega a imitar, chega a parodiar com uma forma de humor, né?
E a única diferença, assim, que eu vejo muito nessa banda, é a bateria. Porque a bateria, ela é diferente. Se você pegar, depois ela foi copiada. Eu acho que eles copiaram de alguém, ou eles foram muito copiados. Porque aquela batidinha da a gente que tá acostumado hoje com aquele tipo de bateria, a pele, né, de tom-tom, essas coisas, uhum, que é bem esticada, que dá aquele som seco. Certo. Na época, não. Você pode ver que, se você escutar o Johnny and the Hurricanes, aquela batida parece que é oca, sabe? Pop, pop, pop. E eles não tinham pratos, eles usavam que um pratinho, acho que de tipo chimbal, mas assim, era muito forte. Pelo menos, sim, pra essa banda, a batida da bateria, uhum, era o que dava aquele tom, diferente do que tinha muito piano. Se você pegar, eles não têm, assim, aquela coisa tão grande de piano. Quer dizer, tem porque é rockabilly, né? Rockabilly não tem como negar. Mas eu acho que a batida deles é muito bacana. Eu gosto muito dessa batidinha, sabe?
Eles foram praticamente uma das primeiras bandas de rockabilly a surgir e fazendo exatamente o que o rockabilly faz até hoje, que é paródia, diversão, né? Sim. Descontração, pegando, assim, muito sax. Né? Eles têm uns dois ou três saxofonistas ali na banda. Uma coisa que eu acho muito interessante do Johnny the Hurricanes é que eles conseguem misturar a coisa antiga dos anos 50, dos metais, das big bands, etc., com o rockabilly, que era uma coisa meio underground, e ainda trazer um pouquinho, botar um pezinho do que seria mais tarde a psicodelia no meio dos anos 60, com esse teclado Moog, esse teclado com efeito meio psicodélico, meio chatinho, eletrônico.
É verdade.
Que a gente veria no decorrer dos anos 60 e 70, principalmente. Bom, exatamente em 1960, os caras já estavam vindo 10 anos à frente.
É verdade. Mas você sabe que minha visão, tá? Se eu tiver errado, me corrija. Eles participaram do movimento Beatnik. Então, quer dizer, eles começaram naquela época, eles eram bem jovens na época do movimento. Será que, de repente, essa parte do... Porque o Beatnik, na época dos anos 50, era aquilo que fazia o rebeldia dos jovens da época. Será que, de repente, eles não colocaram toda essa rebeldia do Beatnik nas músicas, né? Mesmo sendo instrumental, que fez toda aquela coisa? Porque, mesmo nessa música, né, o Beatnik Fly, você pode ver, cara, é aquela cauda, né, da mosca azul, coisas assim...
Eles queriam transgredir usando o humor como arma. O Johnny and the Hurricanes, eles são uma banda praticamente de paródia. Eles pegam músicas conhecidas, músicas tradicionais, etc., e transformam em rock and roll, rockabilly, com esse teclado eletrônico estranho. A própria Beatnik Fly, por exemplo, ela é, na verdade, uma versão de outra música, chamada Blue Tail Fly. É fantástico. E do mesmo jeito que eles pegam isso aqui, eles fazem uma versão rockabilly do aquele toque de corneta pra acordar, que o exército americano usa. Eles pegam isso, eles pegaram aquilo lá e transformaram em riff de rockabilly.
Sim, é verdade. Esses caras eram malucos, né? Mas assim, eles ironizavam muito esse negócio do exército. Será que os Kinks sorveram um pouquinho dessa coisa que o Johnny Hurricanes faziam, cara?
Cara, olha, pode muito bem ter sido, porque em algum momento dos anos 60, se eu não me engano, em 62, alguma coisa assim, eles viajaram pra Europa, eles viajaram pra abrir pros Beatles.
Sim, ó, na Alemanha. Que beleza, hein? Na Alemanha.
Naquela época que os Beatles ainda não eram famosos e viajavam pra Alemanha duas vezes a cada 15 dias, o Johnny the Hurricanes, numa dessa, foi pra lá pra abrir pros Beatles, cara.
Pô, não podia abrir pra... pra ninguém menor, né?
Não. Tinha que ser os Beatles. Não, mas também Beatles nessa época de, também não era lá grande coisa. Ainda era uma banda pequena.
Eles foram, se não me engano, foram pra Hamburgo, não é isso?
Isso, Hamburgo, eles, exatamente. Que é pra onde os Beatles viajavam sempre.
Mas sabe por que os Beatles não iam muito pra Hamburgo?
Cara, vários motivos, mas qual que você tem na, em mente?
Eles gostavam muito de Hamburgo.
Flávio Pernalonga!
Faz tempo.
Nossa senhora, que saudade. Cara, depois dessa, vamos logo pro anterior. E antes disso, nós ouvimos The Crickets tocando Rocking Pneumonia The Boogie Yoogie Flu.
Que nome bonito, né?
Não é? Do disco In Style with The Crickets.
Crickets é outra banda bacaninha, né, cara?
É outra banda divertidinha. É outra banda Tarantino.
Verdade.
Se o Tarantino ainda não usou Crickets, tá marcando bobeira.
É engraçado, né, cara? Porque os Crickets são texanos, né?
Eu não me lembro de onde eles são.
Eu acho que é por causa do Buddy Holly, né, cara?
É, a banda do Buddy Holly, exatamente.
Aliás, que... Não, eu sei que a gente vai comentar mais pra frente, mas que perda horrível pro Crickets, né, cara?
Não, na verdade, não foi uma perda horrível pro Crickets, porque... Vamos relembrar aqui rapidinho. Quando o Buddy Holly surgiu, ele surgiu com o nome Buddy Holly and the Crickets.
Sim.
Era uma banda completa com o Buddy Holly à frente. E o Buddy Holly, se eu não me engano, em 58, 59, e o Buddy Holly deixou a banda pra fazer carreira solo e virar só Buddy Holly.
É, que foi aquela carreira de um ano, né? Menos de um ano.
Exatamente, aquela carreira de um ano, porque no dia 2 de fevereiro de 59, aconteceu isso que você, Maelo, tá falando agora, que foi conhecido como o dia em que o Rock morreu. O famoso acidente de avião que matou o Buddy Holly, o Ritchie Valens e o J.P. Richardson. Conhecido como o dia que o Rock morreu, 2 de fevereiro de 59, um dia triste para a história. Porém, o Crickets já haviam sido abandonados pelo Buddy Holly um tempo antes. E esse disco, o In Style with the Crickets, é o primeiro disco dos Crickets sem o Buddy Holly. Se o Buddy Holly não quer mais a gente, dane-se, a gente vai seguir a nossa carreira sozinho, acabou o namoro... Vida que segue, e a gente tá melhor sem ele e vambora.
Na minha visão, o Buddy Holly, ele era insubstituível. Mas já que ele saiu da banda, beleza, que os caras mandaram muito bem.
Cara, mandaram bem pra caramba. Esse primeiro disco deles é um disco só de cover. E cover de vários artistas dos anos 50, incluindo o próprio Buddy Holly.
É verdade.
E esse disco, só de covers, e com um jeito tão peculiar de se tocar, ele se tornou um dos discos mais influentes dos anos 60, do começo dos anos 60, e que serviu de base, foi, é um daqueles tijolos que construiu a base do rock and roll de uma forma geral.
Os anos 60, eu acho que a data, né? Não a década, mas 1960. Cara, é muito importante pro rock que a gente conhece
ele,
hoje.
Ele é importante pro rock que a gente conhece hoje por um motivo forte. Ele é um ano horrível pro rock and roll. O rock and roll, ele ganhou uma força absurda em 1957, quando estourou aí ao mesmo tempo Little Richard, Bill Haley, Chuck Berry, Buddy Holly veio em seguida, o Elvis veio em seguida, etc. E foi um crescente em cinco anos, vamos dizer assim, né? Começou, a semente veio lá em 55, mas veio um crescente assim absurdo em 5 anos pra quando chegou em 59, cara, em 59 degringolou um monte de merda pro rock and roll. Aconteceu, veja bem, logo no começo do ano, 2 de fevereiro de 59, a morte aqui, que a gente acabou de falar, o dia que o Rock morreu. Se eu não me engano, em 59 mesmo, o Little Richard virou pastor e abandonou o Rock. O Chuck Berry foi preso, foi quando aconteceu aquela merda lá com a Pocahontas.
Sim.
E a gente já contou essa história aqui também. E, cara, vários artistas de rock, o Elvis foi pro exército.
Não é?
Caraca, maluco. Deu uma merda do caralho.
O James Brown tava saindo da cadeia, pô.
James Brown saindo da cadeia. Olha, cara, o rock and roll deu uma merda do caramba. Alguém fez uma macumba tão grande pro rock and roll em 59 que degringolou tudo. E quando chegou em 1960, foi...
A reestruturação, a reconstrução do rock.
Mais ou menos, a reconstrução do rock viria em 62, 63, mais tarde, com a invasão britânica.
É verdade.
Entre 60 e 62, o que aconteceu foi a vingança do pop mainstream, que era exatamente o sonzinho suburbano branco que estava dominando as rádios antes do rock aparecer. E aí o que aconteceu? Ah, esses maus elementos caíram todos? Ok, vamos mostrar agora como é que se faz um rock de boa gente. E aí toda essa galerinha do pop mainstream resolveu fazer rock bonitinho. Aí surgiu um monte de gente, artistas de rock, fabricadinhos pela mídia, com aquele suéterzinho de gola, cabelinho bem penteado, sorrisinho com gato, todo bonitinho, sabe? Sem aquela rebeldia, sem aquela porrada na cara que a gente levou com o Elvis, com o Chuck, com o Buddy Holly, etc.
E você sabe que os Crickets é exatamente isso, né? Gravatinha bonitinha, aquela goma no cabelo, era, os caras faziam um sonzinho, não tô falando modo som, mas fazia aquele sonzinho bonitinho.
Ah, não. Veja bem, o Buddy Holly tinha cara de nerd original, realmente, né? Era o nerd primordial, mas ele fazia barulho.
Ah, o Buddy Holly, mas o Crickets não, o Crickets era mais calminho, cara.
Não, o Crickets acompanhava ele, cara, mas era o Buddy Holly que tava lá gritando, ó, mais lá, vai mais dali, porra, sabe? De um jeito que o Pete Townshend faria mais tarde.
Sim, é no Rua, é verdade.
Entendeu? É, Buddy Holly é quase
não, Buddy Holly, eu gosto muito, muito. Foi o que eu falei. Esse ano da carreira solo do Buddy Holly, cara, pra mim foi, puta, foi muito foda, cara. Muito bom. E antes nós ouvimos Chubby Checker com a música Twistin' USA, do álbum Twist with Chubby Checker. Que, aliás, é uma coisa que a gente tinha falado dos compactos, né?
Uhum.
Dos singles. Cara, todo mundo tinha muito single. E o mais engraçado que esse álbum do Chubby Checker é curioso. Todas as músicas é twist. Twist é alguma coisa, fala. Alguma coisa com relação ao twist. Ele criou toda aquela coisa. Puta, eu me delicio demais, cara, com o som, sabe? Porque ele é muito bem humorado.
Aquele negócio que eu tava falando ainda agora, né, quando a gente falou do Crickets, que a indústria, né, da música começou a fazer rock bonitinho, rock mais comportado para a família, né? Para o moral e os bons costumes. O twist, ele foi modificado, ele foi moldado pela mídia pra se tornar uma coisa acessível, pra se tornar uma dança e um rock and roll bem comportado para que as famílias de moral e bons costumes possam aproveitar. Virou uma resposta pra aquela coisa obscena e maléfica do Elvis, da pelvis do Elvis, né? Aquela coisa escandalosa. Oh, meu Deus, esse homem mexendo a pelvis desse jeito. Meu Deus, não! Não quero minha filha vendo esse negócio. Tira isso daqui! Tira isso daqui! E aí veio o twist, que é uma coisa mais respeitável, mais de família, porque dança mais comedido, né?
É, mas eu acho mais o nome, né? Porque o que acontece? Eu acho engraçado, né? Porque o pessoal, a palavra proibida na época era shake. Aí o cara criou twist.
Ele só trocou shake por twist. Não, não virou mais let's shake. Virou let's twist. E essa porra do twist virou um sucesso tão grande.
Muito grande.
Que começou a ter até programa na televisão, cara. Nos anos 60. Não, é sério. Virou a tal da era o início da Dance Crazy, né? Nos anos 60. Sim. Onde tinha programas. Era um programa só de um monte de jovem dançando. Você viu Hairspray, o filme Hairspray?
Já, já. Ou com o John Travolta.
Com Travolta, né? Fazendo o papel da mãe da menininha. Então,
exato.
O filme Hairspray mostra exatamente isso. Musical à parte, ele mostra exatamente a ascensão de um determinado programa, que era a sensação, que era justamente só isso. Era um monte de adolescente dançando twist ali no meio do palco pra garotada dançar em casa. Esses programas existiam, eram extremamente famosos.
Mas porque a música e a dança, na época, placavam em qualquer lugar. Estourava, né, cara? Era umas novidades, era coisa diferente. E você sabe que, um dado, você sabe que twist foi nomeado como o maior hit de todos os tempos pela revista Billboard?
Não duvido, cara. O primeiro, né, o Come On Baby, Let's Do The Twist, que é do Chubby Checker também, ele criou toda uma geração, né? Toda essa época dos anos 60 até 63, 64, quando os Beatles estouraram, cara, era twist e não tinha pra ninguém.
É verdade. O twist emplacou o primeiro lugar não sei quantas semanas nos anos 60. Aí em 61, o que ele fez? Voltou com o twist. Só que era let's twist again.
Let's twist again.
É. Então, quer dizer,
que nem fizemos no verão passado.
Exato. Só que assim, muito diferente que ele não emplacou, né? A Let's Twist Again ficou em no máximo oitavo, coisas do gênero, assim. E essa música Twist USA, eu acho legal porque ele tá falando na música sobre a ascensão do twist nos estados norte-americanos, né? Que ele vai passando e tal, vai falando. Cara, é muito bacana, muito bacana. Eu vou falar, até hoje, se toca twist, eu saio pulando. E vamos escutar agora The Shirelles com a música Will You Love Me Tomorrow? Na máquina do tempo.
Tonight you're mine completely. Circuit fail. It says made in Japan.
What do you mean, Doc? All the best stuff is made in Japan.
Unbelievable.
I've been to Nagasaki, Hiroshima too. The same I did to them, baby, I can do to you. Cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. And then shoot out the light. Cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Yama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Well, you can say I'm crazy, so deaf and dumb, but I can cause destruction just like the atom bomb. Cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop.
Take a look and see what just breezed in the door.
Why, I didn't know the circus was in town.
Must have got that shirt off on a dead Chinese.
Estamos de volta! E vocês acabaram de escutar James Brown and the Famous Flames com a música I'll Go Crazy. do álbum Think.
O mestre do soul, o mestre do funk.
Não tem, né, cara? Não tem. Não existe soul, não existe funk sem James Brown. Aliás, hoje a gente tá emplacando só caras que sem eles a música não seria a mesma coisa.
Marco zero de muitas coisas, né?
Exato, exato. James Brown é um, né, cara? E o mais engraçado, né, a gente, quando a gente vê, o pessoal vai achar estranho, falar, ah, que é isso, James Brown and the Famous Flames.
Sim.
É que assim, né, na verdade, existe até uma briga nisso, né, que todo mundo achava que era The Famous Flames, era a banda do James Brown. E não era, né, cara?
Foi exatamente. Muitos poucos sabem que James Brown já fez parte de uma banda. Ele era apenas o vocalista de uma banda.
É, e que começou como baterista, né? Detalhe.
Exato, puta! Obrigado! Tinha esquecido disso.
Porque a banda era do... Não é nem ele que fundou, né? Foi o Bob Byrd que fundou. Chamou o James Brown pra tocar lá, porque o ex-baterista, não lembro agora o nome, morreu. Aí chamou ele, porque ele, na época eles tinham aquele grupo, acho que era gospel, era Starlighters. Era isso, né?
Starlighters, sim, sim,
então,
sim.
E aí o... Aí eles tiveram que parar de cantar porque os caras falavam que era a música do demônio, né? Que eles trocaram o nome pro Avons, né? Tipo Avon mesmo, de cosmético, aquela, aquela marca de Avons. Os caras falavam que era coisa do demônio. Como a gente já tá acostumado, né, cara? É aquela mesma situação, né? Não existiria o soul como a gente conhece sem James Brown. E não existiria James Brown se não fosse o Famous Flames.
Assim, o Famous Flames é o pontapé inicial, é o trampolim que o James Brown precisava pra ele iniciar a sua carreira solo só como James Brown, né?
Outro dia eu tava lendo a respeito do Famous Flames, que o nome, cara, eles tiraram do Little Richard. Eles foram... Eles viram a performance do Little Richard tocando, eles ficaram alucinados. Eles eram de Famous, uh-huh, quando eles trocaram. Eles saíram do Evans, eles viraram Famous. E depois dessa visão que eles tiveram do Little Richard, aí eles colocaram Flames. Porque o Little Richard, ele incendiava o piano, literalmente falando. Os caras gostavam, ah, o que tava faltando o nome da gente pra emplacar? São as chamas. E deu certo, né, cara?
Deu certo, deu certo. Principalmente com o James Brown à frente, quando ele largou a bateria e foi lá pra frente, né?
E foi uma jogada, né? O cara chamou ele lá, porque eles, na verdade, o Byrd e ele, eles dividiam o vocal. Cara, e James Brown, vou falar, era fantástico, né, cara? Nessa época, você sabe que ele tinha, como que a gente pode dizer? Facções, né? Que é o James Brown Show, porque, olha, ele tocava com Famous Flames, ele tinha uma banda de instrumental, que era ser tocado, e ele, carreira solo. O bicho era muito foda, né, cara? Ele realmente fazia o que gostava. Bom, melhor ele fazendo isso do que sendo delinquente, né? Que era
outra opção, se não fosse pra música. Por isso que ele era o homem que mais trabalha no show business.
Sim.
E antes do James Brown, nós ouvimos mais um clássico do rockabilly com Wanda Jackson, cantando Fujiana Mama, do disco Rocking with Wanda.
Que voz é essa? Que voz é essa?
Mr. Tarantino! Once again, please! Seu Tarantino já colocou 5, 6, 7, 8 no Kill Bill e não tocou Wanda Jackson até hoje.
Ah, não, tá de brincadeira comigo. Eu vou ter que ligar lá pra esse cara e falar, ô cidadão, você tá fazendo o quê?
Olha só quanto material. A gente tá desenterrando coisas. A gente tá desenterrando músicas pro Tarantino antes dele, cara. Aposto. É, nos próximos dois filmes, ele vai tocar coisa que você tá ouvindo agora. Ele ouviu esse Máquina do Tempo e ele vai botar isso lá. Ele vai botar Wanda Jackson no próximo filme, tenho certeza.
E vou dizer agora, hein? Eu sei que tem rockabilly que tá escutando esse programa. E se o cara que fala que é rockabilly e nunca escutou falar dessa moça, cara, da Wanda Jackson, vai escutar forró. Vai escutar forró.
Porra. Ah, tira esse tupete que tu não é rockabilly, tu é moleque.
Ah, porra, né? Você é um moleque. Pede pra sair. Pede pra sair. Cara, ela era rainha do rockabilly.
Rainha do rockabilly, cara. Diretamente de Oklahoma. E que começou a carreira com country music, né? Fazendo country.
Mas a música dela tem influência, né? Que ela pegou a música e misturou, né? Ela pegou todos esses ritmos, pegou o country music e mandou bala. Enfiou do jeito dela lá.
O rockabilly em si, uma das influências do rockabilly, um dos ingredientes do rockabilly é o country tradicional. Né? O country, na verdade, country bluegrass, né? Misturado com rock and roll, põe isso tudo no caldeirão e sai rockabilly. A Wanda Jackson foi uma das primeiras a misturar isso, porque ela cresceu em Oklahoma, cresceu ouvindo country, fazendo country. Ela foi descoberta pelo Hank Thompson, que é um dos papas do country. Só que chegou lá pelos anos 50, 54, 55, por aí, o empresário dela conseguiu uma turnê onde ela abriria pra um cara chamado Elvis Presley.
É verdade, isso que eu ia falar agora.
Aí, meu amigo, aí a cabeça dela e do mundo fudeu. entendeu, né? Porque ela pegou aquela influência de rock and roll blues do Elvis e misturou com o country dela, jogou tudo isso no caldeirão, ela fez o rockabilly e comemorou a criação disso namorando com o Elvis durante um tempo nessa estrada. E acabou essa turnê, cara. Pronto, estou aqui rainha do rockabilly, preciso continuar essa carreira. Ela foi fazer show no Japão. Finalzinho dos anos 50, ela foi fazer show no Japão. Olha aí.
Olha, mais uma, né, pro Japão.
Mais uma japonês, que foi pro Japão. Não, o japonês já ficou maluco lá nos anos 60, né? A gente falou. Ficaria, na verdade, ficaria, né? Em 62, que eu falei. E isso aqui foi no finalzinho dos anos 50. Eles já ficaram malucos com ela.
Maluco. E você sabe que essa música emplacou o primeiro, número 1 no Japão.
Exatamente. A Fujiyama Mama. Exatamente. Ela não sabe por que diabos ela fez sucesso.
No Japão.
No Japão, cara. E ela fez essa música em homenagem a eles e essa música virou realmente um hit.
Ela, assim, a maior parte das pessoas, eu tenho quase certeza que nunca escutou falar. Talvez, assim, porque não gosta do gênero, ou porque realmente os anos 60 era muito rico, né, cara, de informação. Mas, cara, aquela música dela do 60 também, Let's Have a Party.
Sim,
cara,
sim.
Ela emplacou no top 40.
Wanda Jackson mandou durante um bom tempo nos anos 60, até pelo menos a chegada dos Beatles. Porra, Wanda Jackson tinha o seu lugar garantido. Tem até hoje, cara. Sim. E pra você ver como tem como ela é, assim, considerada um puta nome entre os músicos, né? O nosso querido Jack White começou a conversar, entrar em contato com a Wanda Jackson, já velha, já aposentada, já tudo. Pra em 2011, mais ou menos, ele, quando abriu a gravadora dele, a Third Man Records, ele lançou um álbum dela chamado The Part Ain't Over.
Aliás, ele toca guitarra pra ela.
Ele toca guitarra nesse disco e é onde a Wanda Jackson resolve fazer covers de Amy Winehouse, Bob Dylan, Johnny Cash e muitos outros nesse disco que saiu em 2011. Então, se você não conhece nada de Wanda Jackson, por favor, corra atrás pelo menos desse disco. E depois vá atrás de coletâneas da Wanda Jackson jovem nos anos 60, nos anos 50, que você vai adorar e garantido.
É assim, né, cara? Tapa no ouvido, né? Tapa na orelha, porque o som é bom demais.
Bom demais também é o som que a gente ouviu antes que você trouxe aí, Maelo. O que, que foi?
É, na verdade, aí eu trouxe o Shirelles.
Oh, clássico de Shirelles.
Isso, cara. A música é Will You Love Me Tomorrow? Que era um single também da época. É, não é a banda que eu falo, olha, putz, essa banda pra mim é 100%, eu gosto muito. Mas assim, eu acho que ela tem muito swing. A música é gostosa, é legal de você apreciar.
O mais interessante do Shirelles aqui, dessa música, desse single que eles lançaram, bom, primeiro, Will Love Me Tomorrow provavelmente é a música mais radiofônica desse programa aqui, dessa edição.
Sim, é verdade. Ela foi gravada por várias pessoas, até hoje, se eu não me engano.
Até hoje, com certeza. Você ouve em filme, em comercial, você ouve essa música. Mas o mais importante não é nem a Shirelles em si, é a música Will You Love Me Tomorrow, que foi composta por uma dupla, ou, na verdade um casal, que se tornou muito, muito importante na indústria musical mundial nos anos 60, que foram Gary Goffin e Carole King.
Maravilhosamente. Não tenho o que falar de Carole King, cara. Carole pra King, mim, cara, é uma das melhores vozes que tem. Uhum. Com exceção de Billie Holiday, cara. Que voz fantástico. E que letrista, né, cara?
Que letrista, é exatamente isso, cara. A carreira da Carole King se divide em dois momentos. Primeiro, junto com o Gary Goffin, foram muito importantes nessa primeira fase da indústria musical. Porque nos anos 50, desde os anos 40, na verdade, a indústria musical americana, e consequentemente mundial, tinha um formato em que os músicos não faziam as suas próprias músicas. Os músicos apenas tocavam. Os cantores apenas cantavam. Eles não escreviam. Existia uma pessoa só para escrever músicas, né? Escrever letra, escrever música, escrever melodia. E aí o cara escrevia aquela música e dizia: ah, essa música vai ficar muito bem na voz do fulano. Essa aqui vai ficar muito bem na voz do ciclano. Essa aqui vai ficar muito bem na voz do beltrano. A Carole King e o Gary Goff eram uma dupla. Era um casal, na verdade. Se eu não me engano, eles eram marido e mulher. Uhum. E juntos eles compunham músicas direto pra geral. E vendiam essas músicas à torto e à direito, que era na época do chamado Brill Building. E o que era o Brill Building? O Brill Building era um prédio em Nova York, onde os grandes produtores e compositores montavam seus escritórios lá naquele prédio. Com o tempo, o nome Brill Building foi tendo outro significado. O Brill Building se tornou o nome da região ao redor daquele prédio. Por quê? O prédio era caro pra caramba, os outros compositores e produtores, etc., começavam a pegar escritórios nos prédios comerciais ao redor deles, na rua do fundo, na rua do lado, etc. Então aquela região ali, daquelas 4, 5 ruas ao redor, ficou conhecida toda como a região do Blue Building. E todas as músicas de sucesso saíam do Blue Building. E a Carole King e o Gary Goff se tornaram dois figurões do Blue Building, porque eles faziam música a rodo que, porra, tudo virava hit, virava sucesso.
Eram muito bons,
né? E a segunda, entre eles, a Shirelles, né? Eles fizeram essa música, deram pra Shirelles e as Shirelles estouraram com a música deles. Lá pelo meados dos anos 60, a Carole King resolveu, quer saber? Eu acho que eu quero gravar alguma coisa minha. Ela pegou várias músicas que ela e o Gary Goffin fizeram e ela lançou o seu primeiro disco solo, onde ela produziu. Ela pegou todas essas, várias músicas dessa que toda essa galera dos anos 50 e 60 tinham gravado, que eram delas. Vou pegar e vou eu mesma gravar. Foi o primeiro lugar disparado. E ela é até hoje considerada a artista feminina, a artista musical feminina, de maior sucesso da história.
No top 100, emplacou essa música em várias outras categorias.
Exatamente. Na boa, se hoje a gente tem grandes artistas femininas, de Tina Turner, a Joan Jett, a Amy Winehouse e a Lady Gaga, Madonna, todas elas devem a Carole King.
Sim, é verdade. Inclusive a Joanne Warwick, que ela foi ela que gravou uma das músicas dela que também fizeram sucesso, que foi realmente a Will You Love Me Tomorrow, que também emplacou. Eu acho que essa música emplaca com todo mundo.
Caramba, essa música emplaca até comigo.
É verdade.
Eu tenho que sou merda pra cantar aqui, não canto. Se eu cantar essa aqui, vai fazer certo.
Vou pegar um baixinho lá, vamos tocar com baixo.
Bora, vai ser agora. Passageiros, estamos encerrando mais um Máquina do Tempo. Desta vez nós fomos para 1960 novamente, tocando o som tarantinesco que a gente deixou de tocar na primeira edição.
É verdade. Próximo filme, se não tiver Wanda Jackson, tá morto.
Pô, se não tiver The Cricket,
tá morto.
A gente vai mandar rezar um salmo pra você.
É isso aí.
E se você curtiu esse som, se você também entrou no clima de filme de Tarantino aqui com esse som de 1960, manda um e-mail pra gente, podcast@maquinadotempo.blog.br.
Visite nosso website, www.maquinadotempo.blog.br.
Tem também o nosso Facebook, facebook.com/maquinadotempo, o que é mudo.
E não poderia ser diferente o fechamento desse nosso programa com nada mais que Ray Charles cantando Georgia on My Mind na Máquina do Tempo.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you,
a song of
comes
you,
as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms
arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Whoa, Georgia, Georgia. No peace, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia, Georgia.
I say just an old sweet song keeps Georgia on my mind.